Nada com Bruno Santos.
Bom dia, sejam bem-vindos à segunda temporada de Nada. Estamos de volta, finalmente, após alguns meses de pausa. Voltamos então agora em força com a segunda temporada de Nada. E para esta temporada trago também algumas novidades. Em primeiro lugar, e espero que já tenham reparado, mas adquiri novo hardware para gravação de áudio e, como tal, espero que se note que há, portanto, uma melhoria em relação, portanto, à qualidade de voz, que acho também algo importante e acho que também torna mais agradável para quem está desse lado. E em segundo lugar, decidi expandir um bocadinho o podcast a outra plataforma, uma plataforma que a maioria de vocês de certeza que usa diariamente, que é o YouTube. Decidi, e isto vem na sequência, portanto, de um tópico que eu já tinha deixado um bocadinho no ar em dezembro, que é o facto de eu sentir que há pouca interação entre, portanto, quem me está a ouvir, entre vocês e eu. Visto que não há nenhuma maneira direta de comunicarem comigo ou deixarem comentários ou de interagirem comigo através dos meios normais, o Spotify, Google Podcasts, o Anchor, por exemplo. Com esta nova adição, espero também ter mais o vosso feedback e conseguir perceber um bocadinho melhor o que é que vai desse lado, para não ser só eu estar aqui, portanto, a falar como se estivéssemos a dar um sermão, não é esse o objetivo. Até porque, agora que falamos em criar diálogo, também é algo que eu tenciono ter nesta season, portanto, em episódios futuros, que vai ser formato de entrevista. Portanto, também fiquem atentos para isso, que eventualmente vai aparecer, e espero eu que seja interessante e que seja divertido. Posto isto, vamos então dar início ao tema, que esta semana é o deslumbre. Mais especificamente, o quão mal visto o deslumbre é e o quão underrated a sensação de deslumbramento é. E para começar a falar disto, eu quero introduzir um pequeno episódio que me aconteceu a semana passada, ou há duas semanas, já nem me lembro muito bem, mas que foi algo que, portanto, foi uma instância em que eu senti deslumbre. E que, portanto, pouco tempo depois foi-me completamente destruído e deitado por terra essa mesma sensação. Portanto, aqui há duas semanas atrás, nós, eu e os meus amigos, combinámos em encontrar-nos, visto que estamos neste contexto de desconfinamento, encontrarmos em ambiente ao ar livre, sempre com máscaras, sempre com todas as precauções, até porque eu acho que, visto termos mais este bocadinho de liberdade, também é importante convivermos um bocadinho uns com os outros, sempre ninguém pondo ninguém em risco. Portanto, também é importante também sairmos um bocadinho e estarmos uns com os outros. Em todo caso, portanto, tínhamos combinado ir ao monte, que é aqui literalmente um monte que há aqui, onde o pessoal costuma ir conviver um bocadinho. E como tal, eu fiquei de ir buscar um amigo meu à casa dele. Isto depois de jantar, estava eu a preparar-me, já estava um bocadinho atrasado, e recebo uma chamada desse meu amigo, ao qual eu penso, ora bem, ele já deve estar impaciente, visto que eu estou nitidamente atrasado, e deve ser por isso que ele me está a ligar. Eu atendo e ouço o seguinte: Santos, Santos, não vais acreditar, tens que ficar fora já. Mas tipo, isto num tom muito, muito urgente, muito, muito preocupado até, e eu fico de género, ok, isto vai ser a piada do ano, vai ser comédia da boa, visto que vem dos meus amigos e eu já sei o que é que a casa gasta. Portanto, lá deixo eu as escadas, a rir-me, não é? Portanto, isto vai ser muito extremamente engraçado. Abro a porta e qual é o meu espanto quando vejo realmente a pessoa que era suposto eu ir buscar à minha porta. Olhar, portanto, fixamente para o céu, mas de género mesmo, cabeça para trás, mesmo fixadíssimo nas estrelas. E é o que ele me diz: anda cá ver isto, rápido. E eu tipo, ok, deixo as escadas, tenho umas escadinhas à porta de casa, e portanto olho para cima e à primeira vista não vi nada de especial, e digo, ok, não, que é isto? O que é que se está a passar? Não estou a perceber. E ele depois aponta e eu começo a ver, e é aqui que fica tudo muito, muito estranho. Porque, de facto, eu vi uma coisa que nunca tinha visto antes, que foi uma linha, portanto, de corpos celestes, que pareciam estrelas, pontinhos no céu, todos em linha, ou seja, numa linha reta, com um espaçamento extremamente pequeno entre eles, a deslocar-se a uma velocidade vertiginosa numa única direção. E fico tipo, mas como assim? O que é isto? O que é que se está a passar? Ou seja, foi uma visão completamente, e até é engraçado dizer isto, completamente alienígena daquilo que eu estava habituado a ver, porque nunca tinha visto nada desse género. E depois, obviamente, começámos a especular, de género, ok, o que é que isto pode ser? Aviões? Não, não pode ser, os aviões não vão tão alto. O que é que pode ser? Satélites? Tipo, achávamos nós na altura, não, não pode ser porque os satélites não andam em linha. O que é que pode ser? Uma nave espacial? É a única explicação, tipo, não há aqui nenhum nada que... Ou seja, não há nada que explicasse aquele tipo de fenómeno, porque é uma coisa que nós nunca tínhamos visto e nunca tínhamos ouvido falar. E, portanto, automaticamente fomos invadidos por uma espécie de, lá está, de adrenalina e de deslumbre, que estávamos a presenciar alguma coisa que achávamos nós que era especial. E isto é tipo, foi, opá, estava mesmo... empolgado, de género, tipo, uau, tipo, tenho que falar disto às pessoas todas. Até na altura sei que abri logo o Twitter e escrevi tipo, oh meu Deus, mas alguém está a ver a linha de luzes no céu, não sei o que, não sei o que mais, porque queria partilhar com alguém o que é que eu estava a ver e o quão fantástico e o quão, portanto, out of this world a experiência que eu estava a ter era. E pronto, isto, opa, e depois obviamente que formulámos teorias e fomos falando e não sei o quê. E toda esta troca e toda esta interação foi exatamente... ou seja, fez-me lembrar exatamente de quando era miúdo e víamos coisas também que não compreendíamos. E falávamos uns com os outros e fazíamos teorias parvas e coisas que para nós adultos agora são completamente óbvias e absolutamente monotónicas ou monocromáticas. Que é tipo, ok, é isto e é isto e acabou. Mas naquele momento, eu com os meus 26 anos, parecia um puto. E isso foi tipo a melhor parte, ok? Pronto, vimos isso e aquilo durou cerca de 10 minutos e depois rapidamente desapareceu para aí. E também depois vimos uma outra ocorrência disso numa direção completamente oposta, outra linha de semelhante, que ainda foi ainda mais estranho e pronto. E foi mesmo muito engraçado. Entretanto, fomos então para o monte e juntámos-nos com o resto dos nossos amigos. E nós, super ainda em êxtase, não é? De termos presenciado aquele acontecimento, partilhámos e decidimos dizer, tipo, olha, vocês não vão acreditar o que é que nós vimos. Vimos isto e havia pontinhos no céu, não sei o que, não sei o que mais. Após mal dissemos isso, um dos nossos amigos chegou-se à frente com a frase de ah, isso são os satélites do Elon Musk. E, meus amigos, nesta altura, caiu-me tudo. Eu fiquei, não sei. Por um lado, eu queria mesmo saber, mas eu não queria realmente saber. E então fiquei profundamente triste. Foi de género: ah, então não eram aliens. Nem eram coisas estranhas que nós não sabemos explicar. Eram os satélites do Elon Musk. E eu, neste preciso momento, olho para o meu colega que presenciou isto comigo e a cara dele e portanto, a expressão dele. Mimicou perfeitamente aquilo que eu estava a sentir, que é desilusão, que é lá está a passagem de miúdo deslumbrado para um adulto chato e aborrecido e foi tipo, foi super triste, foi uma coisa, opa, ficamos bué tristes na altura. Mas por outro lado, é de género, ok, pronto, agora sabemos o que é. E eu realmente até fui ver, isto também para quem estiver curioso, o que é que são os satélites do Elon Musk. E basicamente aquilo é um projeto megalómano, chamado Starlink, que é, portanto, uma espécie de TDT, mas para a internet. Portanto, portanto, é como se tivessem, portanto, os transmissores, da internet que vão, portanto, têm bases no solo e depois passa para os satélites, e esses satélites distribuem então pelo mundo todo, e a pessoa recebe através de routers, que no fundo são parabólicas especiais, que recebem o sinal de internet, o que, portanto, remove a necessidade de ter, portanto, cabos e fibras, e que expande a cobertura, literalmente à escala global, para teres internet em qualquer lado. Podes literalmente estar no topo do Kilimanjaro ou nos Andes, e se tiveres uma antena daquelas, vais ter internet, porque os satélites conseguem chegar, portanto, têm alcance para chegar ao teu receptor. E no fundo, aquilo que eu vi foi o início deste projeto, deste Starlink, em que ele já lançou, acho que penso eu, em novembro, e voltou agora a lançar uma série de satélites, e eles estavam todos em linha, e realmente eram satélites, porque tinham sido acabados de lançar. Eles, quando são lançados, vão todos juntos, e depois gradualmente vão-se separando, e cada um vai seguir a sua órbita, então, para ter uma cobertura melhor e uma cobertura global de todos os pontos do mundo, não é? Para ter internet em todos os pontos do mundo. É tão simples quanto isso. Literalmente, uma série de satélites que um multimilionário decidiu mandar para dar internet às pessoas. Não é dar, aquilo é pago, mas pronto, é um sistema novo. E então aqui, pronto, caiu por terra tudo aquilo que nós acharíamos que era, e no fundo esta historiazinha também é um bocadinho para realçar o quão underrated é a sensação de deslumbre. E também vos quero lançar a pergunta a vocês: quando é que foi a última vez, isto parte do princípio que a maioria que me está a ouvir são pessoas adultas ou jovens adultos, vá. Quando é que foi a última vez que tiveram deslumbrados, que tiveram este deslumbre de criança, e qual é que foi o momento da vossa vida em que isto deixou de acontecer? Para mim já foi há algum tempo, e não sei, e muitas vezes o deslumbre é visto como um sinal de ignorância ou de falta de conhecimento, e eu acho que isso não pode estar mais longe da verdade, porque uma pessoa, mesmo sabendo como as coisas funcionam, pode estar na mesma deslumbrado por elas. Isto, por exemplo, é o caso, por exemplo, de um truque de magia. E, por exemplo, eu não sou ilusionista nem nada que se pareça, mas também era um tópico que me interessava muito, então eu cheguei a pesquisar muito e cheguei a perceber como é que muitos truques se faziam. Mas também tenho a capacidade, por exemplo, quando vou a um espetáculo de magia, que é uma coisa que eu gosto muito, eu tenho a capacidade de conseguir desligar o cérebro e apenas aproveitar e divertir-me como se não soubesse o que está a acontecer. E muitas vezes, claro que não sei, eu não sou nenhum especialista, mas em vez de estar a tentar escrutinar e tentar mesmo perceber o que é que se está a passar e porquê, não sei o quê. Não, é tipo, deixa ir, deixa fluir. Não precisamos de saber tudo, nem somos obrigados a estar sempre, portanto, no ápice dos acontecimentos. Eu acho que isto é uma noção que nós, como entrar na idade adulta, especialmente as pessoas da minha geração, têm um bocadinho de ideia, que é, nós temos que saber tudo sobre tudo, ou o máximo sobre tudo, porque a sociedade e as expectativas que as pessoas têm de nós requerem que isso seja, e eu não podia mais discordar. Tipo, não há problema nenhum em não saberes ou em ficares admirado por coisas que são aparentemente óbvias para outras pessoas. Portanto, eu acho que isso não há vergonha nenhuma e não acho que seja uma coisa má. E no fundo é esta a ideia que eu vos queria passar hoje. Mais uma vez, se tiverem alguma história, algum acontecimento inexplicável, por favor, partilhem alguma experiência paranormal. Eu, por acaso, tenho uma que, se estiverem interessados em ouvir, poderei fazer tema de outro episódio, num próximo episódio, mas também foi uma coisa muito estranha, e bastante mais estranha do que esta até, mas tirando isso, também não tenho assim mais histórias, mas eu gostava muito de ouvir as vossas, até porque, apesar de ser um cético assumido quanto a estes assuntos, acho sempre extremamente interessante e extremamente engraçado. É algo que também me fascina muito. Posto isto, temos agora o regresso da vossa rubrica preferida, Sugestão da Semana.
Está na hora da Sugestão da Semana.
E esta semana, na sequência, portanto, da história que vos contei, destes acontecimentos, lembrei-me de um canal de YouTube extremamente bom e dedicado a estas temáticas, chamado Kurzgesagt, e possivelmente estou a dizer mal este nome, portanto, se querem pesquisar, pesquisem por In a Nutshell, deverão lá chegar na mesma. E é, portanto, um canal de YouTube à base de portanto, é educacional, que presenteia os conteúdos de uma forma inteligível, de uma forma interessante, com visuais extremamente apelativos, e que fala das mais diversas coisas, portanto, que queiram saber, tem uma grande componente ligada, portanto, à astronomia e à exploração espacial e a várias teorias, aqui muitas vezes ligado também à temática de porque é que não vemos aliens, em específico recomendo os vídeos sobre o paradoxo de Fermi e sobre o grande filtro. A próxima recomendação é um jogo. Foi um jogo que me foi oferecido pela minha namorada e que jogámos juntos e que foi capaz de ser... Não, foi com certeza a melhor experiência cooperativa que alguma vez tive. Portanto, o jogo chama-se It Takes Two, saiu este ano, em março, se não me engano. Março ou abril, algo assim do género. E é um jogo, portanto, puramente cooperativo, é um jogo que só dá para jogar a duas pessoas. E é um jogo extremamente interessante, quer para pessoas que já joguem jogos, quer para pessoas que nunca pegaram num comando. É extremamente inclusivo, extremamente divertido. É bastante desafiador, mesmo para pessoas que joguem. É extremamente interessante. Tem várias mecânicas de jogo que estão constantemente a mudar. Há sempre... conseguem sempre introduzir novidade na sua gameplay, tanto estás num third person shooter, como de repente estás num 2D fighter, como de repente estás a explorar, como de repente estás a fazer uma secção de plataformas, e portanto é sempre extremamente dinâmico, extremamente interessante, com uma história, pá, é gira, é engraçada, não é nada por aí fora, mas é realmente uma experiência mesmo muito boa, portanto, para dois jogadores. Portanto, recomendo extremamente It Takes Two para vocês. E finalmente vou recomendar uma série animada, mais conhecida como anime, que está na Netflix, mas que na verdade é o capaz de ser o anime menos japonês que eu alguma vez vi. A série chama-se The Great Pretender e é basicamente um exclusivo da Netflix, portanto peço desculpa a pessoas que não têm Netflix, mas de certeza que conseguem arranjar outras formas de aceder a isso, que não vou divulgar, obviamente. Mas, portanto, a série em si acompanha um jovem vigarista japonês que depois é levado, convenientemente, para os Estados Unidos e lá junta-se a um gangue de vigaristas, no fundo um bocadinho Robin dos Bosques, só que um bocadinho menos honrável. E o ponto alto da série, e realmente o que eu acho que é diferente e a razão pela qual eu estou a recomendar uma série alegadamente japonesa ou uma audiência generalista que não tem necessariamente uma propensão para este tipo de séries, é que portanto, há aqui uma mistura de géneros entre o americano e o japonês que faz um género novo. Cria, portanto, um guisado aqui de ideias, por exemplo, de um art style extremamente vibrante, com temas americanizados, com o voice acting em japonês e com, portanto, ação e um plot também um bocadinho americano, que cria, portanto, um guisado extremamente delicioso, que é o The Great Pretender, e que eu recomendo vivamente. É algo que, se são fãs de anime, provavelmente vão gostar. Se não são fãs de anime, muito provavelmente também vão gostar. No fundo, é um estilo à parte e que cada vez está mais presente, especialmente em séries da Netflix e neste tipo de colaborações, e que eu acho que está a evoluir num sentido bastante bom e bastante benéfico. Ou seja, no fundo, há quem diga que é uma desonra para o estilo original, mas eu acho que é realmente, não é nenhuma desonra, é uma evolução lógica, portanto, da nossa pegada global e da nossa influência global que todas as culturas têm, e no fundo é um bocadinho, é como se fosse um filho de uma série animada americana e de uma japonesa, e eu não podia recomendar mais, até porque mesmo a própria história é fantástica e as personagens também, é extremamente interessante. E pronto, e é isto, está feito. Foi um episódio bastante mais comprido. Não sei se, se vão ser todos com este tamanho. Alguns vão ser mais pequenos, outros vão ser maiores. Obviamente, quando tiver entrevistas, será bem mais longo. Em todo caso, espero que tenham gostado. Quero agradecer desde já a todas as pessoas que me apoiam e que ouvem. Muito obrigado. Não se esqueçam, agora que vai começar outra vez a season e que vou entrar no ativo, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais para terem sempre notificação quando ponho um novo episódio. Espero que seja agora mais regular do que foi na season passada, mas em todo caso temos então um episódio por semana. Pelo menos nesta fase inicial, ok? Pronto, isto está feito. Muito obrigado por mais uma vez por estarem desse lado. Espero que se encontrem todos bem, de saúde e que os vossos também assim o estejam. E, como ao costume, desejo-vos então a continuação de uma excelente semana.